a par com o mundo.
Meio-dia e 21, boa tarde, bom fim de semana. E porque é sexta, é dia de São Bento à sexta. Boa tarde a todos.
Boa tarde, é isso mesmo. Começa aqui mais um São Bento à sexta, o espaço em que, ao jeito de balanço, conversamos sobre a semana política. Fazemo-lo sempre com um convidado e hoje essa cadeira é ocupada por Maria Henrique Espada, editora de política da revista Sábado. Em estúdio está também a Eunice Lourenço, editora de política da Renascença. E iremos também conversar com a Paula Cairo Varela, que está no Parlamento. Bom dia a todas, ou melhor, boa tarde, porque já passa do meio-dia. Hoje não temos que andar muito para trás para analisarmos a atualidade política. Está aí a crise no PSD, está a acontecer, precipitou-se nas últimas horas. Tudo indica que às 16h, Luís Montenegro vai assumir-se como adversário de Rui Rio, vai anunciar que tem condições para convocar um Conselho Nacional Extraordinário e avançar para um pedido de eleições diretas. Maria, em bom rigor, não podemos dizer que haja aqui uma grande surpresa, apesar do formato última hora com que soubemos ontem das intenções de Luís Montenegro.
Sim, eu diria que a surpresa é sobretudo pelo formato última hora.
É a pressa.
É a pressa. Sim, até porque, se nos lembrarmos, ainda há 3 meses, isto foi em outubro, o Luís Montenegro deu uma entrevista a dizer que Rui Rio, um bocadinho a acalmar as pessoas, né? Atenção, que Rui Rio tem todo o direito de ir às legislativas em 2019, no próximo ano. E em três meses parece que o mundo mudou. O mundo não mudou, naturalmente, não é? O que eu acho que aconteceu é que o PSD começou a ficar crescentemente nervoso, diria mesmo assustado, com as perspectivas para 2019. Eu acho que só isso justifica, de repente, esta pressa. Há ali uma tensão também, um descontentamento latente com Rui Rio, é evidentemente. Mas as sondagens indicam que o PSD, que à partida já não ia discutir a vitória em 2019, arrisca-se a chegar lá numa situação ainda mais complicada, que é não só não discutir a vitória, mas, muito pior, ficar ali entre os 20 e os 25, ou qualquer coisa desse género. É um cenário que já não é impossível, não é? E isso muda a própria natureza das coisas. Deixamos de olhar para o PSD como o grande partido de poder da direita portuguesa. Fica ali uma outra realidade híbrida qualquer, um pequeno médio partido. O pequeno é, como diria Manuela Ferreira Leite, que foi, de certa forma, até o catalisador, se calhar,
o que,
disto tudo.
O que acaba por ser muito irónico.
O que tem a sua graça, tem toda a graça, porque ele, obviamente, é apoiante de Rui Rio, não é? E veio dizer que já não faz mal essa realidade de termos um PSD pequeno, desde que não seja de esquerda. Eu acho que ela, desde que não seja de direita, peço desculpa. Eu acho que ela aqui está equivocada, porque, enfim, não é ela nem a direção que decide se o PSD é de direita ou de esquerda. Toda a gente no país, se perguntarmos ao eleitor médio o que é o PSD, no espectro político, é lá que ele está situado.
Quanto muito alguém acrescenta centro, centro-direita.
Ou centro-direita, enfim. Pronto. Enfim, mas isso é uma questão até secundária, acho eu, naquilo que se está a passar agora. Agora, vir dizer que está tudo bem, vamos ser um partido pequeno, mas não nos importamos, eu acho que há quem se importe, não é? Agora, não sei se a solução de candidatar Montenegro vai mudar alguma coisa.
Sobretudo há quem se importe de um partido com muito menos votos e, portanto, menos lugares para distribuir.
E menos lugares, evidentemente.
Bom, e qual é que é exatamente o plano de Luís Montenegro? Que etapas, que calendário e que objetivo final? Vamos lá tentar aqui ajudar os nossos ouvintes a perceber o que está a acontecer.
Eu acho que o objetivo dele, ele parece querer um bocadinho fazer o que Costa fez com o Seguro, esquecendo-se que não tem nem o currículo, nem a experiência, nem as circunstâncias de António Costa. Seguro tinha ido a votos, Rio não foi a votos. Rui Rio é bastante mais teimoso e mais briguento do que Seguro. E depois, as direções dos partidos, os próprios estatutos dos partidos respaldam um bocadinho as direções em situações como estas. E, portanto, Rui Rio ainda tem alguma margem para definir os passos que seguem. A convocação de um Conselho Nacional Extraordinário pode não ser tão automática quanto, por exemplo, Pedro Pinto veio dizer que tudo isto se poderia resolver em 45 dias. Não me parece que seja assim tão rápido. Um Conselho Nacional pode votar uma moção de censura aos órgãos de partido, porque são os órgãos que são eleitos em Congresso e o Conselho Nacional é o principal órgão entre Congressos, mas o Presidente do Partido foi eleito em eleições diretas, não é destituível da mesma maneira do que da mesma maneira que pode ser destituída a sua comissão política. Claro que destituindo-se a comissão política, há a leitura política de que o líder também não fica respaldado. Mas Rui Rio é senhor para brigar aqui nesta, nesta circunstância. Bom. E para brigar a sério com Luís Montenegro. E Luís Montenegro mostra aqui uma pressa, que eu tenho dúvidas se é uma pressa mesmo dele ou se é uma pressa em que é empurrado pelo aparelho. E uma pressa que lhe pode ser fatal.
E era aí que eu queria chegar. Quem é que está com Luís Montenegro? Ou, dito de outra forma, que sucesso é que esta iniciativa pode ter?
Eu não ponho as mãos no fogo pelo sucesso de Luís Montenegro. Acho que ainda é muito cedo para perceber como é que as coisas vão correr, não é? Estamos muito em cima. Mas, assim, à partida, não me parece absolutamente garantido que ele tenha uma vitória, mesmo partindo do vamos seguir o cenário de que vai haver eleições, etc. Não sei se é garantido que mesmo nesse cenário isto são favas contadas. Não tenho nada essa convicção. Aliás, basta recordar que há um ano, foi mesmo há um ano, houve eleições no PSD.
Faz no domingo ano.
Exatamente.
Das diretas.
E Rui Rio ganhou a Santana Lopes, que era considerado um adversário temível, ocupando o mesmo espaço que Montenegro vem agora ocupar e com outro tipo de perfil. Eu acho que agora o que pode jogar a favor de Montenegro é que há um desgaste natural da direção de Rui Rio, que num ano não conseguiu nem afirmar carras novas.
Rui Rio pôs completamente a jeito para isto tudo.
Tudo lhe correu mal. Não há propostas evidentes, marcantes neste ano, não há caras novas a surgir que se tenham afirmado, a não ser pela negativa, não é? Houve casos sucessivos, houve uma gestão deste ano de crise em crise, basicamente, não é? Eu acho que isso também ajuda, obviamente. Agora, não acho nada que isto seja garantido.
Vou introduzir um outro dado, que é, e estas diretas a acontecerem vão atrair outros militantes? Vai haver mais candidatos ou Luís Montenegro está sozinho?
Parece que sim!
Como é que é? Quem é que se está a mexer mais? Vamos
lá. Houve um que se mexeu logo ontem, que foi Miguel Morgado. Que nem o PSD sabe quem é Miguel Morgado, além do PSD parlamentar. Miguel Morgado era um professor universitário que entrou para a política com Passos Coelho, é deputado, é um bom tribuno, mas falta-lhe muito caminho partidário para poder ser candidato a cargos no PSD, mas saltou de imediato. Enquanto que outros, como por exemplo Miguel Pinto Luz, que é vice-presidente da Câmara de Cascais, e que tem um caminho feito no aparelho partidário, já veio dizer que não é o momento.
Retraiu-se um bocadinho.
Retraiu-se. Assim. E outro dado que vai precisamente ao encontro do que a Maria estava a dizer de Montenegro não ter aqui apoios nem vitórias garantidas é, se bem se lembram, no Congresso a seguir às diretas, houve um acordo entre Rui Rio e Santana Lopes para uma lista conjunta ao Conselho Nacional. E quem negociou essa lista conjunta foi, na altura, o diretor de campanha de Santana, João Montenegro, tem curiosamente o mesmo apelido, e, portanto, pode-se dizer assim que é alguém que tem algum tipo de poder sobre os votos dos antigos santanistas no Conselho Nacional. E João Montenegro também já veio dizer que não lhe parece bem derrubar líderes a 3 meses de eleições. Portanto, eu acho que ainda há aqui muita cabeça para contar.
Há aqui uma série de nuances até em relação a Miguel Morgado, por exemplo. Há um ano a leitura que foi feita é que os passistas ou os ex-passistas estavam todos do lado de Montenegro. Ora, Miguel Morgado é um passista,
sim.
Não é? E não está com Montenegro, ou pelo menos pondera ter um papel próprio nesta corrida. Portanto, há muitas nuances que eu acho que ainda precisam de ser clarificadas.
Falta perceber o que é que esse grande manobrador das hostes do PSD, chamado Miguel Relvas, está a fazer e a pensar disto.
Bom, vou juntar à conversa a Paula Queiro Varela, que está no Parlamento, onde esteve a acompanhar o debate quinzenal desta manhã. Paula, uma vez mais, boa tarde. Vamos deixar o debate para outros espaços noticiosos, como temos feito
até
ao longo...
já contámos tudo.
Exatamente. O que queremos nesta altura é saber como é que está o PSD aí no Parlamento, como é que esteve no debate, enfim, neste dia que é agitado, é um dia agitado, não há, aliás, teve mesmo que ouvir uma piada por parte do Primeiro-Ministro, não é?
Sim, mas essa foi, na verdade, a parte mais visível da agitação interna que se vive, foi Primeiro que quando começou o debate, e o debate não começou exatamente às 10 horas, já começou com alguns minutos de atraso, havia contadas 17 pessoas sentadas na bancada do PSD, logo depois entraram mais 3, portanto vá, vou dizer 20 quando o Primeiro-Ministro começou a falar. E enfim, 10 da manhã não é assim uma hora tão matutina que justifique também a ausência na bancada do PSD. É verdade que havia outras bancadas que estavam igualmente desfalcadas, é verdade que isto é mais ou menos normal no início dos debates, pronto, mas não é com esta dimensão seguramente, e a maior parte dos deputados foram entrando muito mais tarde e saindo. E depois há obviamente uma grande agitação ali nos corredores, que cá dentro não se traduz na mesma medida, não é? Mas há uma verdadeira barragem de microfones, de câmaras, de gravadores à porta do grupo parlamentar do PSD, que é o sinal mais evidente dos grandes momentos dos partidos. É a quantidade de jornalistas, microfones e câmaras à porta dos grupos parlamentares, significa sempre que há guerra. E o PSD é, como alguém me lembrava ontem, o partido mais português de Portugal para tudo o que isso tem de bom e de mal, e portanto não deixa de ser visível, obviamente, que há esta agitação, mas quer dizer, menos obviamente o debate se transpareceu mais porque o Primeiro-Ministro obviamente não podia resistir a dar ali a sua bicada.
E essa visibilidade nota-se ao nível das facções? A bancada está dividida a esse nível?
Sim, mas isso está...
Está sempre?
Está sempre, está, sim, desde há muitos meses, que é muito visível, porque os deputados do passismo passaram para as últimas filas e deputados que muitos deles não tinham grande intervenção ou não tinham nenhuma nos debates, chegaram-se às filas da frente e portanto houve essa inversão já há mais tempo, portanto por isso é que eu dizia que não é tão visível aqui dentro, a não ser nessa grande ausência, não é tão visível a agitação que se vive. Nesta altura os trabalhos parlamentares já acabaram e aquilo que posso descrever-te nesta altura é que no hemiciclo há grupinhos espalhados na bancada do PSD. Estou a ver ali Miguel Morgado, que ainda há pouco estávamos a falar, já se posicionou como eventual candidato se houver eleições diretas, e ele não está assim tão certo que haja, e nem é assim tão certo, também já explicaram isso vocês. Está ali a conversar com António Leitão Amargo, curiosamente um vice-presidente da bancada que tem-se vindo a distanciar também da direção nacional do partido. Depois temos Fernando Negrão ainda ali, e ele sabe que assim que sair vai ser abordado pelos jornalistas em força e portanto também está ali a conversar ainda com alguns elementos da sua direção, tanto quanto eu consigo perceber.
Muito bem, e a partir de agora atenções viradas para as 4 da tarde no CCB. Mudamos de página, só agora entrou em contacto, recordo que está a ouvir o São Bento à Sexta, o espaço em que olhamos para a atualidade política de uma forma mais descontraída. A semana fica também indiscutivelmente marcada pelo anúncio sucessivo de grandes obras ou investimentos. Meios de transporte não faltou nenhum, e hoje até vamos ter o anúncio de um hospital.
O Programa Nacional de Investimentos para a próxima década.
Eu não discuto mais se a decisão foi certa ou foi errada. Esta é a decisão e agora há que a pôr em prática. Não faz sentido discutir se a prioridade devia ser expandir para a periferia ou expandir no centro. No centro não se trata de expandir. É que reforçar o centro significa dotar a rede metropolitana de uma base que serve todos.
Já desde um estudo de prioridades de investimento no setor hospitalar realizado em 2006, que este equipamento foi sinalizado em termos de necessidade.
De uma forma vergonhosa, a tentar ser coberta com números mediáticos sucessivos de um ministro de fantasia, que é o ministro Pedro Marques, quer dizer, é inacreditável que uma pessoa que foi incapaz de fazer qualquer coisa ao longo de 3 anos, agora apareça, dia sim, dia não, nos noticiários, com coisas mirabolantes para daqui a 7 a 10 anos.
Maria, também neste caso não se esperava outra coisa deste 2019, mas não terá sido um bocadinho exagerado? Um aeroporto, 22 comboios, 11 barcos, dezenas de quilómetros de metro, um hospital, tudo em 5 dias?
Mas tudo virtual.
Sim. E ainda vem mais por aí.
Não, eu acho que, obviamente, há aqui um lado aquilo que nós costumamos designar por eleitoralista, estamos em 2019, nove meses de eleições, sim senhor. E aliás, estes ciclos costumam ser assim, primeiro planeia-se, mas há aqui uma coisa que falta, mas falta absolutamente, que é, então, e cortar a fita, não é? O eleitoralismo clássico, chamemos-lhe assim, que vem nos
livros. Antes cortava-se a fita. Sim.
Cortava-se a fita.
Inaugurava-se
havia
a rotunda.
Obra, não havia,
havia
só
obra.
Não havia obra.
Havia coisas para mostrar. Ou, em última instância, quando não havia coisas para mostrar, fazíamos outra coisa, que era o chamado lançamento da primeira pedra, que era uma coisa que não era nada, mas punha-se uma primeira pedra, pelo menos demonstrava que já havia um projeto e coisas a acontecer.
Agora lança-se concurso público.
Agora estamos na fase de lançar o concurso público, ou no caso do programa de investimento para 2000 e não sei quantos, aquilo vai para daqui, e ainda é só o projeto, ainda vai a discussão, etc. É o eleitoralismo pobrezinho, não é? Não houve dinheiro até agora. E, portanto, fazemos o anúncio de para o futuro. E é isto.
Descer as fitas e as pedras na próxima legislatura.
Ouvíamos há pouco neste resumo de algumas declarações do Paulo Rangel dizer isso mesmo, que o ministro Pedro Marques era o ministro da fantasia, que lhe fazia lembrar, aliás, os governos Sócrates com tantos anúncios. Com estes anúncios e feitos desta forma, António Costa está a pôr-se a jeito para ouvir este tipo de críticas?
Está completamente a pôr-se a jeito, mas também está tão a jeito que a oposição lhe facilita a vida e, portanto, vai sorrindo e cantando e assoviando para o ar e fazendo vista com todos estes anúncios. E não me parece que lhe faça grande moça, porque ouvimos aí Paulo Rangel, mas temos ouvido o PSD, nem por isso.
O PSD, o discurso que tem feito é aquele da falta de investimento público, que de facto encaixa aqui. Agora, o António Costa também tem uma resposta mais ou menos óbvia para isso, quer dizer, tivemos que ter as contas certas, é mais ou menos o que ele tem dito, e portanto, vocês antes acusavam-nos de que isto ia ser o roubo dos pobres e a loucura de investimento público e de obras faraónicas já socratismo, não foi nada disso, agora vêm a criticar os lançamentos, portanto, também acho que, apesar de facto as obras serem, enfim, não serem obras, serem anúncios, também não acho que isto vá fazer grande moça.
Mas não me parece, a António Costa.
Bom, se calhar por causa do período festivo do Natal e do Ano Novo, e agora seguramente com o espaço mediático dividido com a crise no PSD, a verdade é que parece que houve um arrefecimento da contestação social. As greves continuam, é verdade, mas parecem menos expressivas, a tensão parece menor. O que é que aconteceu nas últimas semanas? O que é que o governo conseguiu, ou como é que conseguiu conter aquela bola de neve que vinha de final de 2018, parece que a coisa arrefeceu.
Sim, eu diria que arrefeceu um bocadinho, mas eu acho que o truque é muito semelhante àquele das obras públicas. No caso dos enfermeiros, houve ali um compasso de espera com uma reunião e uma promessa de negociação, pelo menos, que não estava a ocorrer, tinham sido interrompidas. E, portanto, ganhou-se aqui um folgozinho, ou pelo menos um intervalo, com alguma pacificação. Vamos ver no resto. Eu não sei se isto é definitivo. Eu acho que...
E os professores também se voltou a uma suposta negociação.
Foi mais ou menos isso. Vamos voltar a negociar. Não sei se depois isto consegue ter um efeito duradouro no tempo, ou se vai esgotar quando os sindicatos começarem a exigir já respostas mais concretas e estivermos mais perto das eleições.
Olha, se calhar vamos passando o ano assim, em períodos de mais contestação, depois umas bolsas de ar para abrir negociações mais ou menos virtuais e depois, quando as negociações não dão em nada, mais contestação.
A verdade é que essa contestação social não esteve hoje, pelo menos de forma muito visível, no debate quinzenal e, portanto, daí este arrefecimento. Bom, e não podemos fechar este São Bento à Sexta sem falarmos de Marcelo Rebelo de Sousa. Não há semana em que não seja notícia e esta não foi exceção.
Sim?
Tá.
Tu quem fala?
Sim.
Sim?
Sim. É Cristina Ferreira?
Sou.
Olha, quem é? Aqui é Marcelo Rebelo de Sousa.
Tá, Sara. Oh, vais de brincadeira, não é?
Sério, só lhe digo que interrompi aqui uma reunião que tinha, acabei uma e vou começar outra, e espreitei para ver o seu primeiro programa, e como ao longo da vida várias vezes estive consigo quando arrancou com novas fases da sua vida, lembra-se da sua revista, a primeira entrevista?
Sim.
E várias vezes de outros tempos aí nessa casa, eu queria desejar-lhe muitas felicidades. Muitas felicidades. E enviar-lhe um beijinho.
Bom, o Presidente a telefonar para um programa de entretenimento, no caso de Cristina Ferreira na SIC, para lhe desejar boa sorte na estreia. Sim ou não a este tipo de aparição pública? Fez-vos confusão ou não?
Fez-me um bocadinho de confusão. Até porque, assim, é aquela velha máxima de tirarmos o homem da televisão, ele já está em São Bento, mas a televisão não saiu do homem. E, portanto, ele não resiste a estas coisas. Eu não acho que devamos ter um tipo de preconceito à partida para com este tipo de intervenção. É normal lá fora, o Obama foi a todo lado, desde a Oprah, a Ellen, etc. Até o Trump, que apesar de não ser exemplo para ninguém, mas na verdade foi também um programa desse género, com o Jimmy Fallon. Isto é normal acontecer. O grau de informalidade com que o Presidente faz isto é que é um bocadinho além da conta, acho eu, na minha opinião. Eu acho que a maior parte das pessoas pode ter uma reação, eu diria no meu caso, é uma coisa de pele, instantânea, não há assim grande reflexão sobre ou se gosta ou não se gosta, foi ou não foi. Depois, num momento a posteriori, eu não gostei, acho que é demais, não é? Mas, se refletirmos sobre isto, eu não vejo o programa da Cristina Ferreira, não é? Portanto, eu se calhar não sou o público-alvo que está aqui a ser procurado ou tido em conta neste tipo de questões, não é? Eu acho que, obviamente, para a classe política jornalística de Lisboa, isto é qualquer coisa que já é um bocadinho excessivo. E eu, enfim, incluo-me aí, naturalmente, mais ou menos nos arredores disso. Para as pessoas que veem o programa da Cristina Ferreira, não sei se cria esse tipo de reação, não é? Portanto, acho interessante.
Eu incomodo-me muito mais as justificações do que o telefonar em si.
Ah, sim, isso foi pior ainda.
O Presidente vir explicar em on ou em off porque é que telefonou, a tentar sustentar com supostas compensações uma coisa que ainda por cima estava combinada desde meio de dezembro. Não venham cá, também não podemos ser tão ingênuos. Ai, que giro, Sr. Presidente, lembrou-se de ligar. Não, o que aconteceu foi que o Presidente ia dar uma entrevista a Manuel Luís Goxa, que deu. Ainda antes de ele dar essa entrevista, a Cristina soube que a entrevista ia existir e queixou-se para a presidência, queixou-se ao próprio presidente. E, portanto, Marcelo arranjou uma maneira de a compensar e depois vir dizer, é também, isto não foi alheio, o Goxa ter lá levado o Mário Machado. Quer dizer, o Mário Machado foi muito depois de tudo isto estar combinado, de aquela surpresa é só aparente, aquele telefone não estava ali para outra coisa que não para aquilo no cenário, não é? O Presidente depois vir justificar e vir justificar também quase que dizendo que não podia descompensar a Cristina na guerra de audiências televisivas. Mas quer dizer, agora quando ele der uma entrevista à Renascença e a TSF se queixar, ele também vai dar. Quando der à Sábado e a Visão se queixar, ele também vai dar. Claro que todos queremos ter entrevistas com o Presidente, com o Primeiro-Ministro, mas há opções a fazer e o Presidente não tem que andar a justificar. Pior do que o telefonema foi a justificação.
Muito bem, e o São Bento à Sexta tem que ficar por aqui. Maria Henrique Espada, Eunice Lourenço, Paula Carvarela, obrigado por terem vindo. De hoje a 8, cá estaremos. Boa tarde.
A Bola Branca começa já a seguir.
O anúncio que se segue é só para maiores de 5 anos.